Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FIT em São José. Bem-vindo, bem-vinda a você, como tem sido o seu pedal? Eu sou Patrícia Valverde, muito prazer, eu sou ciclista. Olha só, eu tô no meu 8º mês de gestação, já anuncio isso para todo mundo. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal que tá no Instagram. Dá para ver? Me ausentei aqui um pouquinho. 8º mês de gestação e deixa eu contar para vocês que eu estou pedalando num caminho tranquilo, num caminho gostoso, suave. Felizmente eu consigo fazer em volta da minha casa, ali pela ciclovia. E, gente, é a minha conexão com o mundo. É uma delícia. Então, né, para quem tem dúvida sobre pedalar, claro, reflita, pensa qual é a sua condição. Se você tem condições, se tem uma boa área segura, né, em volta da sua casa, se for o caso. Porque eu sou mais leve na bicicleta. Sou também idealizadora da Bicicletaria Cultural, junto com o Fernando Rosenbaum, meu sócio companheiro, e participo da coordenação da Ciclo Iguaçu, Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu. Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E a Go Cycle, nossa patrocinadora, maior estúdio de bike indoor do Brasil. Fica na rua Vicente Machado 878, sabe? Perto do centro, aqui em Curitiba. Ela segue fechada ainda, atendendo o decreto que pede, né? O decreto estadual e municipal que pede que as academias estejam se preservando e preservando seus clientes. A gente aqui também, da Rádio Cultura 930, convida você a sempre se cuidar, usa máscara se for necessário, se for sair, desculpe, é sempre necessário, e avalie bem a necessidade de sair. E também a Fiat São José. A Fiat São José é uma loja revendedora que é autorizada de um grupo chamado Soul Cycle Hub. Tá? É um centro de relacionamento entre o consumidor e as marcas de bicicleta Soul e de peças Shimano. E assim ela oferece produtos e serviços que ampliam a experiência que você, cliente, você, consumidor, pode ter com as marcas. Fica na rua Jorge Mansos do Nascimento Teixeira, 780, na cidade de São José dos Pinhais. Estamos aqui conectados também pela página da Bicicletaria Cultural no Instagram e no YouTube, pelo canal Cultura 930. A Bicicletaria Cultural é um empreendimento de impacto social, fica no centro de Curitiba, oferece serviços de apoio aos ciclistas urbanos desde 2011, logo em frente à Praça de Bolso de Ciclistas, lá no centro também. E por atender serviços de mecânica, é um serviço que está aberto. Só mudou e estreitou, diminuiu o horário de expediente. Então agora você pode encontrar a bicicletaria aberta das 10 às 18 e sábados, que antes abria, não está abrindo por enquanto. Fica na rua Presidente Faria 226. Então, ciclistas e pedestres fazem parte de um grupo chamado Vulneráveis. E eles transitam, e nós transitamos, pelas rodovias federais. Todo mundo pode perceber isso quando pega uma viagem, pega a estrada, vai para o litoral, sempre tem bicicleta, sempre tem pedestres nesse percurso. Quando essas rodovias, elas são postas para explorar, para exploração de concessionárias, elas têm apenas dados de quem transita ali dentro, sendo veículos pesados, veículos de carga e veículos particulares. Elas não têm, portanto, dados sobre ciclistas e pedestres. Eles não são considerados em pesquisas, em avaliações, nem de riscos e nem de perdas. E isso tem que acabar, não é verdade? O processo do Estado democrático para que a pessoa, para que a sociedade toda se manifeste, falando o que ela precisa, o que ela quer, o que ela deseja, o que ela observa, mesmo que ela já tenha um corpo representativo, todo mundo sabe que tem, todos somos pedestres e tem grande quantidade de ciclistas na nossa cidade, nas rodovias. Mas mesmo tendo esse corpo representativo grande o suficiente para já ser evidente, é necessário, dentro daquele Estado democrático que eu falei, é necessário abrir um procedimento. Um procedimento onde você registre a sua participação, onde você participe, gere protocolo, gere sua chamada daquilo que você acha que seria necessário que seja contemplado em acordos entre o governo e empresas, empresas privadas, especialmente nas situações, que é o nosso assunto de hoje, nas rodovias pedagiadas no estado do Paraná. Então, todo cidadão e toda empresa, ou seja, todo CPF e todo CNPJ, pode fazer suas sugestões nas redações dos contratos que ainda não foram publicados em editais, que ainda não foram lançados para as empresas decidirem se elas vão concorrer, se elas vão disputar. Tá? Então, ainda os contratos estão sendo elaborados e eles estão alocados numa agência, estão disponíveis lá para você acessar, inclusive esse canal de participação, na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. E a gente está diante de um processo que está avaliando esses contratos no maior grupo de lotes do Brasil. E a gente está falando do estado do Paraná. São 6 lotes que estão sendo postos para serem analisados com esses contratos, para serem concessionados, e aí eles estão com uma vigência longuíssima de aproximadamente 30 anos ou mais. Então é necessário que tenha um pensamento atualizado, que tenha um pensamento em contato com as projeções de como está avançando a mobilidade nas nossas cidades e entre municípios. Isso é muito natural. Então, a Ciclo Iguaçu, a Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu, convoca a sua participação e a sua imersão no nosso programa de hoje para falar sobre a segunda fase da campanha 15 por 30. 15 minutos do seu tempo para a gente impactar, atualizar os próximos 30 anos ou sei lá quando. Vamos lá, então a campanha 15 por 30, 15 minutos do seu tempo, se não só daqui 30 anos ou sei lá quando, pretende chegar em 5 mil pedidos para a inclusão de ciclistas e pedestres nesses contratos. Aproveitando que a gente teve uma prorrogação de prazo, antes era 22 de março, e aí por umas questões técnicas da ANTT, ou porque ela não conseguiu suportar a quantidade de pedidos que vieram da comunidade. Olha que curioso isso. Eles prorrogaram a data, e a equipe técnica da Ciclo Iguaçu, então, lança hoje um pacote com novas contribuições para esse edital da ANTT. Agora vai ter mais gráficos, agora as propostas estão muito mais detalhadas. Quem já fez era um arquivo que você participou, gerando o protocolo, pedindo 30 medidas de inclusão, de segurança, de infraestrutura e de propostas educativas sobre a inclusão de ciclistas e pedestres nas rodovias. Está super valendo. Só que com esse tempo a mais, a Ciclo Iguaçu conseguiu gerar com seu corpo técnico mais argumentos, gráficos, anexos, imagens e levantar os dados de acidentes atualizados por lote, tá? E para falar sobre essa atualização, incremento técnico, atualização, eu estou aqui com o João Pedro Basso. O João Pedro Basso, parte da equipe técnica da Ciclo Iguaçu, nosso convidado de hoje. João, você está aí com a gente? Consigo te encontrar? Ah, estou te vendo aí. Boa tarde, João.
Boa tarde. Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Tissa. Obrigado pelo espaço, obrigado por essa oportunidade da gente continuar discutindo essa questão da concessão das rodovias. Espero que a gente consiga ter uma troca interessante e também reforçar a importância da gente estar pautando esse tema nesse período específico de participação pública.
Sim, nesse momento pandêmico, nesse momento onde todo o nosso cenário está exigindo, né, mudanças, atualizações, uma revisão. O João Pedro, gente, deixa eu... Desculpe, eu vou apresentar o João. O João Pedro Basso é mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Atua com análise de dados, emissões veiculares e mobilidade urbana e como assistente de pesquisa no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. É ativista pela mobilidade ativa e se envolve em diversas iniciativas para a defesa da mobilidade a pé e por bicicleta. João, eu já vou começar lhe perguntando o seguinte: o quanto esse trabalho e a campanha como um todo, a campanha 15 por 30, é algo inédito e potente no Brasil? Como você tem essa visão, ou como você, se você concorda com essa visão?
É, sem dúvida, é um ponto, é um projeto bastante inédito, porque a gente vem acompanhando a discussão da segurança viária em estradas e rodovias há muito tempo no Brasil. É uma discussão que já não é de hoje, né? A gente ter espaços seguros para transitar, para bicicleta, para pedestres, regiões com travessias mais bem desenhadas. Então, a gente teve alguns episódios muito fortes, muito marcantes recentemente no Brasil com relação a espaços seguros para bicicleta. A gente teve um caso bastante emblemático, que foi a proibição de ciclistas circularem na rodovia Anchieta, na famosa descida a Santos. Uhum. Em que ciclistas foram bloqueados na descida, já
bombardeados, né?
Exatamente. Então, no meio do trajeto, depois eles tiveram que voltar, porque a rodovia foi bloqueada pela polícia. Então, é uma questão que já tem sido bastante contada no estado de São Paulo, né? Até mesmo pela Cidade do Sul, trabalho que nós fizemos enquanto corpo técnico em 2016, 2017 e 2018, com relação a autos, equipamentos, a rodovias. Mas é uma questão que a gente tinha, e a gente tem, bastante dificuldade de tratar isso com política pública.
Eu tô com... Tá cortando o áudio e... Como uma voz mecânica, assim... A questão, eu acho que é... Não sei se é conexão, alguma coisa assim. Eu consegui acompanhar pinceladas, assim, da fala que você estava falando. A Ciclo Iguaçu, que teve atuação também nos últimos anos. Mas dá para retomar, vamos tentar.
Tá, ok. Eu vou começar explicando algumas coisas. Qualquer coisa, você me interrompe e eu tento ver se alguma coisa no microfone. Sempre acontece essas coisas, a gente muda de plataforma, volta, né?
Sim.
Mas, como eu estava comentando, isso é uma questão que já é bastante discutida, bastante pautada em outros estados também. E sempre quando a discussão de segurança em rodovias ocorre em Curitiba, região metropolitana, região de Paranaguá, por exemplo, em que a Ciclo Iguaçu tem uma aproximação um pouco maior, a gente sempre teve uma dificuldade muito grande em levar qualquer discussão para frente. Então, sim, quando tinha algum atropelamento, alguma colisão que envolvia óbito de ciclistas, sempre se tinha aquela discussão de que se era seguro, de que não era seguro. E como esses períodos de concessão são muito grandes, as concessionárias muito simplesmente grande. Colocavam que nós não temos obrigação legal de construir ciclovia, ciclofaixa ou espaço segregado para bicicleta, por uma questão de contrato. A própria Polícia Rodoviária Federal, que registra esses dados e colisões também, fica com muita dificuldade de lidar, porque isso foi um contrato de concessão, né? No caso, na BR-277, trecho do litoral para Ecovias. Então, é uma questão que a gente nunca conseguiu avançar, enquanto, por exemplo, pautas mais locais, pautas municipais, né? Até mesmo por a gente não ter tempos tão grandes de concessão, a gente tem uma forma de operação muito diferente, a gente consegue, né, com várias ações junto à Secretaria de Trânsito, Planejamento Urbano e Obras, algumas pequenas conquistas com relação a alguns espaços, mas em rodovias isso é uma questão muito complicada, e a gente está tendo agora essa janela de oportunidade para levar todo esse histórico de questões que a gente está vivendo, não só o estado do Paraná, mas todo o Brasil, e a gente levar todas essas demandas e conseguir concentrar essa energia em nível nacional.
Você falou uma coisa, né, que é tentar acessar essa sinalização, essa infraestrutura, esses pedidos por parte dos ciclistas e também dos pedestres, enfim, um grupo vulnerável como um todo. Não se tem, às vezes, muita resposta, porque eles não são obrigados a fazer isso, né? Teve uma pessoa que me falou isso, assim, que Eles já foram apresentados a várias propostas, de uma forma interna, né, de uma forma de empresa para empresa, e eles falaram, puxa, eram ideias boas mesmo, mas a gente não é obrigado a fazer, então a gente não vai fazer.
Exatamente. Até porque, assim, por parte das empresas que têm essa concessão, elas pegam essa concessão e elas têm que propor um valor de tarifa. Existe uma série de cálculos e procedimentos lá para você definir um valor de tarifa. Então, na medida com que você tem mais custos, né, tudo isso impacta aquele seu planejamento de custo, orçamento e prazo. E principalmente se tem algumas obras que eventualmente pode ter um custo maior, né, isso não é incluído porque não está no contrato, isso vai ter custo, isso vai ter tempo de execução, isso vai ter a necessidade de você fazer algumas sinalizações temporárias. Então, por parte das empresas de concessão, é extremamente positivo que tem essas demandas já colocadas no começo do edital.
Uhum.
Que aí sim, todas as empresas elas conseguem saber qual é o custo, né, como isso vai impactar ou não na tarifa, quais são as regiões em que precisa fazer ou não fazer uma intervenção. Então, isso é uma questão que preocupou bastante a gente na Ciclo Iguaçu, por conta de que quando a gente foi ver o diagnóstico e as propostas para os próximos 30 anos, não tinha nada mencionando a bicicleta.
Tinha nada.
Alguns trechos, por exemplo, de esse trecho específico aqui precisa de duplicação, esse outro trecho precisa de uma outra medida específica. Então, como você não tem qual tipo de infraestrutura, qual que é o desenho, qual é a obra, você nem tem como ter um orçamento ali para dizer qual é a tarifa em que aquela região, aquele trecho tem que operar, né? Então, isso a gente vê principalmente sendo extremamente prejudicial por não ter no diagnóstico essas questões, né?
Se não levantar dados, você não sabe nem qual é o trecho crítico, qual é a quantidade de pessoas que você vai estar prevenindo, né, de fatalidades.
Exatamente, exatamente. Então, assim, do ponto de vista de planejamento, né, de quem opera essas rodovias, isso é extremamente importante. Tá tudo que precisa ter. Aí sim você consegue ter um prazo, você consegue ter um orçamento, você consegue ter uma previsão de fluxo, né?
Então a gente está pedindo praticamente essa visibilidade, né? A princípio, que daí vai constar em pesquisa, vai constar, aí vai também reproduzir em infraestrutura e vai ter já vai ter sido antecipado um orçamento para que isso aconteça. A gente está falando aí de uma campanha que é 15 minutos do seu tempo, né? 15 minutos da sua dedicação para fazer um procedimento que não é muito fluido, né? Que não é muito fácil, assim, não está. Para a usabilidade das pessoas não está ali tão dada, mas a campanha da Ciclo Iguaçu é justamente facilitar esse intermédio. Então, tem um vídeo tutorial que mostra para você como é que você vai fazer isso, como é que você vai participar e acessar essa agência que está com esse processo aberto agora. João, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir agora para o intervalo e daí eu queria entender mais qual que é esse órgão, se ele está aberto agora, se sempre abre para esses processos. Então eu vou dar um intervalo, puxar um intervalo agora e na volta é rapidinho, aí a gente vai falar sobre esses órgãos, tá bom?
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.